As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
É já para este sábado 21 de dezembro que está marcada a ação do movimento Vamos para Portugal como forma de protesto que envolve a realização de manifestações, desfiles e outras ações na via pública. Nesse sentido, num esclarecimento enviado para a redação da ERTS, a Polícia de Segurança Pública refere que no cumprimento da sua obrigação constitucional e legal irá adotar um dispositivo de segurança adequado a cada uma das ações que venham a decorrer na sua área de responsabilidade territorial, por forma a que o direito de manifestação seja exercido de forma livre e segura. Lembra-se que nos termos da lei as entidades ou cidadãos que pretendam realizar reuniões, comícios, manifestações ou desfiles em lugares públicos ou abertos ao público devem comunicar essa intenção por escrito e com antecedência mínima de 2 dias úteis ao Presidente da Câmara Municipal do município onde as ações venham a ter lugar. A PSP apela aos cidadãos promotores das ações que efetuem atempadamente as comunicações referidas para que, como é procedimento normal, se possa realizar reunião prévia com as autoridades policiais locais de forma a que o direito de manifestação seja exercido de forma livre e segura. Independentemente da comunicação prévia à entidade administrativa competente, os contactos dos comandos distritais da PSP podem ser obtidos através do site oficial da Polícia de Segurança Pública. O texto da PSP termina com um apelo a todos os cidadãos que decidam exercer o seu direito de manifestação, que o façam de forma pacífica e em respeito pela lei.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Deputados eleitos pelo Partido Social Democrata no Distrito de Santarém apontam o dedo ao Governo pela demora na resolução da débil situação do Centro de Reabilitação e Integração de Abrantes, que recorde-se está com o futuro em risco, face à asfixia financeira que atravessa e que coloca em causa os salários aos cerca de 100 trabalhadores e ainda o apoio a centenas de pessoas, entre as quais perto de 400 crianças. Diz o requerimento enviado ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social que a instituição encontra-se numa situação limite em asfixia financeira que, em último caso, poderá até culminar no encerramento do CRIA. Estruturalmente apresentam-se problemas ao nível dos atrasos e demoras do reembolso dos projetos do Programa Operacional de Inclusão Social e Emprego, ao nível das despesas não elegíveis, ao nível da candidatura ao Programa de Celebração ou Alargamento de Acordos de Cooperação para o Desenvolvimento de Respostas Sociais, que ainda se encontra em apreciação, e ao nível do requerimento efetuado há cerca de um ano para o Fundo de Socorro Social. Dessa forma, os deputados do PSD questionam o Governo sobre os atrasos na resposta a todas as diligências efetuadas pelo CRIA, nomeadamente dos vários apoios sociais disponíveis a que a instituição concorreu, ficando a questão para quando prevê o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social que sejam dadas respostas aos vários apoios sociais a que o CRIA se candidatou.
Rádio F, a primeira a informar.
Os ânimos exaltaram-se, como raramente visto naquela que foi a última Assembleia Municipal de Tomar de 2018, onde também se terá batido o recorde de duração de uma sessão. Neste caso, os trabalhos começaram pelas 15h30 e terminaram às 23h30, uma autêntica maratona que teve então como ponto de discórdia maior a atribuição de apoios financeiros da Câmara às juntas de freguesia. João Luís Alves, presidente de Casais Alvio-Beira, não poupou nas palavras e num tom exaltado falou mesmo em perseguição às freguesias geridas pelo PSD e em caça à sua freguesia, lamentando ter de andar a mendigar.
O que se passou aqui no município é que houve cortes nas transferências em geral, mas aquilo que se verificou foi uma penalização atroz, aquilo que eu considero uma perseguição às freguesias do PSD. Eu estou a dizer isto, aliás, eu estou aqui, como eu disse, a falar em nome do PSD, mas eu quero que percebam que eu estou a falar em nome do interesse das juntas de freguesia. E, portanto, dizer aqui o seguinte. Freguesias do PS, a Ceiceira, sofreu um corte em 2014 de 22%. Madalena e Bezelga sofreu um corte de 30%. Sabacheira sofreu um corte de 25%. São João Batista e Santa Maria sofreu um corte de 17%. Passamos às freguesias do PSD. Além da Ribeira, 37%. Carregueiros, 35%. Olalhas, 37%. São Pedro, 20%. Casais e Alvio-Beira, 54%, meus amigos. Senhores deputados, 54%. Vejam bem, se isto não foi uma caça, isto foi uma caça à freguesia. Isto foi uma injustiça gritante. Não consigo perceber estes critérios. Isto aqui foi uma forma engenhosa de dar dinheiro a uns, mas dar menos a outros. Isto é fácil de perceber. Eu já lá vou. E se vocês quiserem ler com calma, e se levarem os documentos para casa e se derem ao trabalho de os analisarem, veem que eu tenho razão. Nem preciso estar aqui a fazer grande espalhafá. Olalhas e Paialde, uma freguesia que era do Partido Comunista, mas era como se fosse o PS, dada portanto, a coligação que estava aqui em mente, a funcionar, e Olalhas, por exemplo. Olalhas tem 34 km de área, Paialde tem 22, tem menos 12. Recebeu, em 2014, recebeu 40, Paialde recebeu 42 mil euros, Olalhas recebeu 32 mil. Vocês percebem estes critérios? Olalhas tem mais de 12 quilómetros, recebeu menos de 12 mil euros. Está bem? Já, é só as pessoas que contam. Ok, está bem. É só as pessoas que contam. Os quilómetros não contam. Então vou dar outro exemplo. Se quantos eleitores têm a Ceiceira? Têm os mesmos que nós. Então, por que razão é que a Ceiceira recebe mais dinheiro que Casais?
Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, reagiu às duras acusações de João Luís Alves para dizer que o autarca tem memória curta, referindo que estava a ser acusada de práticas do passado. Não deixa de denunciar os jeitos que se faziam então nessa altura.
Critérios. 2013. Aquilo que eu vejo aqui é primeiro pagamento, segundo pagamento, terceiro. Portanto, vocês recebiam 6 vezes por ano. Sim, sim. Com que critérios? Olha, apetece mais àquele do àquele. Apetece. Aquilo que o senhor me está a acusar de fazer foi aquilo que era feito de antes. Certo? Mas, não, vai ouvir como eu ouvi. 2014. Entrada da lei 75, como muito bem disse. E a entrada da lei de 75 obriga a acordos de execução. Aquilo que é a transferência da competência tem que ir em envelope financeiro. E quais foram as competências transferidas? Bermas, florestas, espaços públicos e reparação de escolas. E a isto foi alocado uma fórmula igual para todas as freguesias.
A Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere decidiu que não vai aceitar já, em 2019, a delegação de competências previstas em diversos normativos a enviar à Assembleia Municipal. A decisão contou com o apoio dos vereadores socialistas, que, no entanto, lamentaram que a atual Câmara não esteja manifestamente preparada, efetivamente, para que essas competências possam ser transferidas. O PS defende que em Ferreira do Zêzere tem de haver capacidade de decisão em áreas como a educação, saúde, segurança e proteção, entre outras. Lembrando também que a delegação de competências exige projetos, capacidade de intervir e a participação na vida dos municípios.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os vereadores do Partido Socialista de Ferreira do Zêzere, Bruno Gomes e Orlando Patrício, vieram ao público propor a criação de uma programação e animação durante a época natalícia que possa integrar atividades a promover pelas diversas associações do Conselho, bem como o comércio tradicional. A proposta foi apresentada no decorrer da recente reunião do Executivo Camarário e aprovada na altura por unanimidade. Os vereadores do PS referem que esta é uma época importante para os munícipes e para o comércio tradicional, defendendo que nesta altura devem ser fomentadas e promovidas as compras no mercado e lojistas tradicionais do Conselho, e recordam que o surgimento cada vez mais expressivo dos mercados natalícios um pouco por toda a região e país justificam a criação de atividades em Ferreira do Zêzere que se integrem na quadra natalícia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Carlos Galinho, Presidente da Direção da Casa do Conselho de Tomar em Lisboa, esteve na ERTS no último sábado, onde falou da atividade desta instituição tomarense, desde logo a propósito também das eleições a realizar no mês de março e de uma eventual candidatura da atual direção, processo que disse que ainda vai a ser considerado. Carlos Galinho aproveitou então também para abordar algumas das novidades a realizar em 2019.
Março vamos ter eleições. Portanto, a convocatória já está projetada para o dia 20 de março. Portanto, será a Assembleia Geral Ordinária, onde vai haver, digamos, entre outros assuntos, digamos, a eleição de novos órgãos sociais. Quanto a esta direção seguir num próximo mandato, ainda é muito cedo. É muito cedo, ainda há muito trabalho para fazer. Vamos nos concentrar ainda naquilo que temos feito. O que eu posso dizer é que Esta direção não morre aqui, com os 75 anos, até porque, por exemplo, em fevereiro vamos fazer uma noite templária, um jantar dedicado exatamente aos templários, noite templária, que é a nossa alma. Não esquecer que foi o berço da nação, começa com os templários. Temos a sorte de estar na nossa ADN a ser em Tomar, e como tal acho que a gente tem que promover o que é nosso, e isso. Temos estado a fazer diligências no sentido para que tudo corra bem. Vamos ter ali uma noite praticamente medieval, aos tempos, hábitos e gastronomia aos tempos medievais. Os trabalhos estão a ser bem conduzidos e agora resta saber é a aderência, mas ainda é muito cedo ainda para trabalhar nisso. Posso também adiantar que a Casa do Conselho de Tomar, com esta dinâmica que tem, e porque eu comecei por dizer que o caminho faz-se caminhando, e realmente quando o custa mais é vencer a inércia, e acontece que hoje em dia já nos começam a aparecer eventos, sugestões, pessoas a apresentar projetos, que tornam o trabalho mais fácil para esta ou para outras direções que venham a seguir. Adiantava-lhe aqui aos ouvintes da ERTE, por exemplo, temos uma proposta, e que já afirmei com o Grupo Teatro, Revista à Portuguesa, que vai decorrer durante 3 meses na Casa do Conselho de Tomar aos sábados. Portanto, quando o trabalho estiver praticamente concluído, irá ser apresentado. Esta próxima quinta-feira, o próprio Grupo de Trabalho vai apresentar à Comunicação Social e, portanto, os cartazes, para começar a ser, portanto, vai ser uma revista à portuguesa. Portanto, eu vi alguns trabalhos de outras peças que eles fizeram, pareceram-me ser bom para a Casa do Conselho de Mar também se abrir à comunidade, até mesmo da zona de Alvalade, de Lisboa, e aos tomarenses, porque depois vai haver diferenciação de preço para os sócios, para os associados da Casa do Mar e para outros. Mas eu acho que através destas dinâmicas, através destes caminhos, irão aparecer outros. Não esquecer que em 2019 a Casa do Conselho de Mar, seja esta direção, estes elementos da direção, ou sejam outros, não esquecer que vamos ter aí um ano bastante ocupado com a Festa dos Tabuleiros, seja ativamente ou não, mas a verdade é que pelo menos os Jogos Populares, a Casa de Tomar historicamente está presente nesse evento.
Foi aprovada em reunião camarária a abertura do procedimento e o caderno de encargos para a empreitada de requalificação da Unidade de Saúde de Torres Novas, que prevê a remodelação em grande parte do atual edifício do Centro de Saúde, em consonância com as orientações dos responsáveis do Centro de Saúde de Torres Novas, do ACES Médio Tejo e da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. Neste âmbito, foi celebrado com a Administração Regional de Saúde um contrato de programa, segundo o qual compete ao município aprovar e realizar todos os atos necessários à abertura e desenvolvimento do concurso público para a execução da empreitada. Os projetos de execução das diversas especialidades foram elaborados e coordenados pelo Gabinete Inovarcos, Arquitetura e Engenharia Limitada, tendo o programa de procedimento e o caderno de encargos sido elaborados pelos serviços municipais. O orçamento da empreitada totaliza mais de 605 mil euros, mais IVA, sendo o prazo de execução proposto de 360 dias.
Rádio Web, a primeira a informar.
É um novo conceito que chega a Tomar, vindo de Espanha, no que à venda de roupas diz respeito. Abriu na Rua dos Moinhos a loja Maximum, onde o vestuário feminino e masculino, mas também a bijutaria e os acessórios, são todos vendidos a 12 euros. A reportagem da ERTE esteve na Maximum e falou com o proprietário e gerente Carlos Ferreira, que depois de ter tido uma outra loja há já 15 anos em Tomar, regressa agora ao ativo como lojista.
Eu já tive uma loja há cerca de 15 anos, aqui na Levada, que se chamava Ana Capri. Depois, por força das circunstâncias e da vida e não sei o quê, eu saí do país, fui embora e agora resolvi voltar. Resolvi voltar, já cá estou há um ano, e pensei em abrir um comércio qualquer. Surgiu esta oportunidade deste conceito novo que há de roupa feminina ou masculina de boa qualidade e barata. Portanto, este conceito é um conceito espanhol. Por acaso eu trabalho com uma franchising que é a Maximum 12, a nível espanhol está bastante implantada, em Espanha. Aqui em Portugal já está há cerca de 2 anos e em princípio somos cerca de 6 lojas a nível nacional, mais na zona centro. Tanto Coimbra, Leiria, Torres Novas, Tomar. E enfim, apostei nisto porque é mais uma situação que em Tomar não havia. E além disso, aqui o Tomar estava um bocado despido desse tipo de roupa. Eu vou ter muita roupa a preço, portanto, convidativa, aos 12 euros, mas tamanhos grandes, que as pessoas, portanto, as senhoras de Tomar, que eu tenho constatado que não têm roupa grande, portanto, não estou a chamar às pessoas gordas, mas para pessoas mais fortes eu vou ter aí alguma coisa, e tenho alguma coisa desse tipo. E basicamente a minha vida, eu sou tomarense, tive grandes empresas, de qual já me desfiz delas e mais os meus irmãos, e pronto, cada um foi para o seu lado e eu resolvi, olha, entreter-me, que isto é mais um entretém, um hobby para poder estar a fazer alguma coisa, visto eu estar tanto aposentado. Mas eu penso que o negócio vai correr bem.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.